A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Criado há mais de 30 anos, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas detém o único acelerador de partículas da América Latina. Mas qual a importância de uma instituição como essa para a ciência brasileira e qual o seu impacto na vida do cidadão? Para responder essas e outras questões, o USP Analisa desta semana recebe o físico Antônio José Roque da Silva, que é diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, órgão ao qual o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron está ligado. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
Obrigado, obrigado pelo convite. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui.
Professor, para o pessoal de casa entender, o que é a luz síncrotron?
Bom, perfeito. Tem alguns conceitos que eu vou ter que falar. Número um, cargas aceleradas emitem radiação. Isso acontece em qualquer antena. Qualquer antena, você tem as cargas aceleradas, elas emitem radiação. Você usa esse conceito quando você está utilizando seu celular, quando você está escutando rádio, como as pessoas vão estar escutando agora. Então, esse é um primeiro conceito. Só que essa radiação que é emitida nas antenas, ela tem que se espalhar pelo espaço de uma maneira bastante uniforme, certo? E ela está na frequência apropriada do rádio. Muito bem, se eu quero investigar a matéria na escala dos átomos, e aí o segundo conceito importante é que toda matéria é composta de átomos e, portanto, para entender a propriedade dessa matéria, seja biológica ou não biológica, eu preciso de alguma ferramenta que enxergue nessa escala. Terceiro conceito é que raio-x é bastante apropriado para investigar a matéria nessa escala de átomos, tá? Então, o raio-x tem a propriedade de penetrar os materiais, então eu posso enxergar dentro, e ele tem características que permitem me dizer que tipos de átomos compõem o material e qual a organização deles no espaço, então é uma ferramenta importante. Então, aí, juntando todas essas questões, eu consigo perceber que se eu agora construir um acelerador de elétrons, certo? E manter a órbita desses elétrons controlada e desviar, como se fosse, imagine uma pista de autorama, tá? Imagina que os elétrons seriam os carrinhos de autorama. Então, o acelerador está mantendo esses carrinhos andando na pista. E aí, o fato deles serem acelerados, quando eles fazem uma curva, tá? Eles vão emitir radiação. Porque na curva eles são acelerados e vão emitir radiação. Só que se essas cargas estão andando próximo à velocidade da luz, praticamente à velocidade da luz, essa radiação, ao invés da antena, certo? Ela não vai ser mais espalhada pelo espaço inteiro, ela vai ser altamente colimada, certo? E, portanto, ela vai parecer muito mais com uma ponteira laser do que, vamos dizer assim, com uma lanterna. Tá? Essa radiação emitida pelas cargas que vão fazer essas curvas, tá? E que é altamente colimada, é que a gente chama de luz síncrotron. E uma característica importante é que ela emite raio-x, tá? E ela emite raio-x então com o que a gente chama de altíssimo brilho, é esse feixe altamente colimado. E portanto, ele é muito útil para investigar qualquer tipo de material. Então a luz síncrotron é a radiação emitida por cargas aceleradas a velocidade, que estão viajando a velocidade próxima da luz e que tem esse amplo espectro e principalmente raio-x. E, portanto, elas são muito úteis para a investigação de qualquer tipo de material.
O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron completou no ano passado 30 anos. Qual foi o contexto em que ele surgiu e que avaliação você faz da evolução dele?
Tá, o contexto foi no início da década de 80, final da década de 70, início da década de 80, vários físicos perceberam a importância do Brasil ter um projeto, vamos dizer assim, estruturante e que fosse, tivesse um desafio tecnológico significativo de instrumentação científica e que ao mesmo tempo fosse também um laboratório que pudesse ser utilizado por toda a comunidade científica, um conceito que a gente chama de laboratório nacional. Então é uma instalação, vamos dizer assim, grande, que você não consegue replicar em todas as universidades, então ela é, em geral, única no país. Tá? E aí é que eles decidiram que o projeto de um síncrotron, por isso que eu expliquei anteriormente, seria uma ótima, vamos dizer assim, um ótimo desenvolvimento para o Brasil, certo? E aí, o Brasil não tinha tecnologia e conhecimento pessoal para poder fazer essa construção. Então, eu acho que teve um primeiro grande aspecto do projeto, que foi treinar todo uma, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que se especializaram tanto na engenharia quanto na física de aceleradores e no uso dessa luz síncrotron. Tá? Segundo aspecto foi gerar toda uma comunidade que não existia de usuários disso. Então, quando o projeto começou, o Brasil tinha em torno de 5 a 10 pessoas que já haviam utilizado um síncrotron em outro lugar do mundo. Tá? E o laboratório fez programas sistemáticos, que continuam até hoje, de treinamento, e hoje a gente tem no Brasil uma comunidade de mais de 6 mil pessoas nas mais variadas áreas do conhecimento que utilizam luz síncrotron. Então ele teve um aspecto já nesse momento com a tecnologia da época, certo? Quando o Brasil construiu, foi entre 1987 e 1997, o atual acelerador que a gente chama de UVX, tá? E ele é um acelerador que a gente chama de segunda geração. E o mundo, rapidamente, na década de 90, já estava com aceleradores de terceira geração. Então ele foi muito importante para o Brasil, mas ao longo do tempo, principalmente, a gente foi perdendo competitividade em relação ao que tinha lá fora. Mas devido a você ter formado essa base, certo? Principalmente técnica, certo? O Brasil, nos últimos anos, certo? Ele foi... o Brasil conseguiu desenvolver um projeto, que é o atual projeto Sirius, tá? E é um síncrotron que será de quarta geração. E ele está sendo projetado para ser o melhor equipamento desse tipo do mundo. Então veja, o investimento contínuo e consistente nesses 30 anos permitiu o Brasil sair numa ferramenta importante para várias áreas do conhecimento. Então nós saímos do que eu chamo de estaca zero, não tinha nem pessoal, nem conhecimento, nem tecnologia, para estar na liderança mundial desse tipo de equipamento. Então, eu diria que é um dos projetos mais bem-sucedidos do país, né? Muita gente chega a compará-lo com os avanços que o Brasil teve em petróleo, na exploração de águas profundas, na Embraer, no sentido que você dominou uma tecnologia e conseguiu hoje construir algo que vai estar na fronteira do conhecimento. Então, eu acho que é um projeto bastante importante para o país, certo? E que... cada vez mais eu acho que a comunidade científica vai poder se beneficiar do que está sendo feito lá.
A gente pode dizer que o Sirius atualmente é o maior projeto da ciência brasileira?
Não há dúvida que é o maior projeto da ciência brasileira. Eu diria não atualmente só, mas como uma única instalação, eu diria que talvez na história da ciência brasileira ele é o maior projeto. Certo? É o que a gente chama de big science, né? Se você for pensar, porque realmente é um projeto extremamente complexo e grande, mas ela é interessante porque ele é uma big science que atende os pesquisadores na escala pequena, vamos dizer assim. Então ele é complexo, grande, é um prédio de 68 mil metros quadrados, com acelerador de mais de 500 metros de perímetro, mas que atende grupos de pesquisadores, de 3, 4, 5 pesquisadores que trabalham nas mais variadas áreas do conhecimento. E simultaneamente o Sirius poderá vir a ter, quando tiver sua capacidade máxima, até 40 grupos de pesquisa trabalhando simultaneamente nas mais variadas áreas. Tá? Então ele terá um potencial para mudar, vamos dizer assim, qualitativamente o tipo de ciência que o Brasil pode fazer e, portanto, pode vir a ter um impacto enorme para o país.
Você disse que a luz síncrotron, não só o Sirius, como até o próprio VX que vocês têm atualmente, ela pode ser utilizada em pesquisa de várias áreas. Que exemplos de pesquisas que usam luz síncrotron? Né, a gente pensa mais em física, mas na verdade ele pode ser usado para outras áreas também que o senhor mencionou. Para o pessoal que está em casa entender, que exemplos de pesquisas que a gente poderia dar?
Tá bom, vou dar alguns exemplos em que síncrotrons de forma geral têm, vamos dizer assim, tido um impacto enorme e cada vez mais terão, e que alguns grupos no Brasil já estão fazendo e a gente espera que aumente. Na área de saúde, você pode ter impacto tanto na, vamos dizer assim, na resolução da estrutura de macromoléculas que são importantes em vários mecanismos importantes para os diferentes, vamos dizer assim, seres vivos, em particular para a gente, que é importante isso. Então, o entendimento de proteínas, organizações de proteínas e tal. Isso pode ter impacto em farmacologia e remédios, tá? Então, essa é uma área que você já tem alguns grupos consolidados no Brasil, e o Sirius, hoje eles têm uma limitação pela capacidade do VX, e a gente vai poder permitir que esses grupos possam fazer experimentos de fronteira. Ainda na área de saúde, os síncrotrons têm avançado ao longo dos anos, e o Sirius vai realmente ter isso como seu carro-chefe, é a questão de tomografia, certo? Então, você poder fazer imagens tridimensionais, e no caso do Sirius, com algumas componentes que vão ser importantes. A resolução espacial dele, que vai poder chegar a alguns nanômetros de resolução espacial, e acoplado a essa, vamos dizer assim, organização espacial de alta resolução, você vai poder fazer experimentos dinâmicos, ou seja, acompanhar a evolução dos processos ao longo do tempo, e com resolução química, ou seja, entender a distribuição dos elementos químicos também no espaço e superpor isso com a informação organizacional que você vai obter. Então, na área de saúde, hoje já tem alguns grupos utilizando uma linha do UVX, por exemplo, tentando entender a influência que Zika causa em embriões de ratos, que comparando os que não têm com os que têm e fazendo a análise de como isso pode alterar. Nós começamos alguns trabalhos, por exemplo, para ver a estrutura de neurônios e que eventualmente vão levar vamos dizer assim, a entendimento do que a gente chama da conectividade desses neurônios no cérebro, e também poder comparar isso em indivíduos normais e com determinadas doenças. Então, esses são alguns exemplos na área de saúde. Na área de agricultura, você pode ter trabalhos em que você estuda o solo é um material poroso, em que você, por exemplo, vai ter dentro do solo a migração de uma série de íons que eventualmente vão entrar nas raízes e depois eles se locomovem, e você tem interação com água, problemas de poluição também de solo. Então, você pode utilizar o SINC para fazer imagens tridimensionais e correlacionar todos esses efeitos. Então, ele pode ter um impacto grande em agricultura. Em fisiologia vegetal, ele pode também fazer estudos tridimensionais de plantas e movimentação desses íons nas plantas e de água nas plantas. Na área de materiais em geral, obviamente, você pode estudar metais, você pode estudar cimento, você pode estudar semicondutores, materiais magnéticos. Então, isso já tem vários grupos e ele vai dar um salto no que é possível de fazer nisso daí. Na área, por exemplo, de óleo e gás, certo? O Brasil hoje tem as questões ligadas ao pré-sal, há um interesse enorme da indústria de óleo e gás de entender o que a gente chama de recuperação secundária. Então, quando você fura um poço, você extrai o óleo e sai, em geral, 30, 40% nessa primeira retirada. Depois você precisa fazer um trabalho em que você injeta algum tipo de material para poder extrair aquele óleo que não saiu. E o entendimento de por que ele não saiu ou como tirar essa recuperação mais fácil depende de entender a interação das moléculas que compõem o petróleo com a superfície dos poros. A rocha lá é um material poroso. E eu posso fazer tomografias nas condições, no síncrotron, nas condições de temperatura e pressão que você tem lá no pré-sal, e acompanhar exatamente esse processo de remoção do óleo e ver como que ele está interagindo com os poros, certo? Então, um impacto grande na área de óleo e gás. Na área de energia, o pessoal tem feito muitos estudos, por exemplo, em baterias. Hoje, cada vez mais, a gente vê falar em carro elétrico ou tem os problemas de aumentar a vida das baterias do seu celular, do seu computador. Em última instância, as baterias funcionam com migração de íons. Em geral, a gente tem utilizado baterias de lítio. Então, você vai querer acompanhar como que esse lítio ele atravessa diferentes regiões da bateria, que é um material complexo, é um compósito, que você tem nanoestruturas com interfaces, etc. E eu consigo fazer hoje também tomografias em que eu acompanho essa migração e consigo ver isso em função do tempo e como eu falei, com a resolução química para poder dizer o que está acontecendo no material e entender que defeitos eventualmente são causados ao longo do processo de carga e descarga das baterias. Eu posso continuar aqui, quer dizer, praticamente qualquer problema que você imaginar, certo? De qualquer área, você consegue mapear, em última instância, esse problema para questões ligadas à sua estrutura atômica, à sua organização na nanoescala e como que o determinado problema que você está entendendo, ele envolve alguma dinâmica também. Então, o Sirius será um equipamento que permitirá que qualquer um desses problemas possa ser estudado com o que há de mais moderno, o que haverá de mais moderno como ferramenta de investigação no mundo. Então, é o que eu falei, qualquer área do conhecimento vai se beneficiar.
Ou seja, além de trazer um impacto extremamente positivo para a ciência brasileira, a gente pode dizer também que ele vai trazer um impacto econômico para o país.
Veja, essa é uma questão interessante. Não há dúvida de que você tem correlação entre descobrimento científico e, vamos dizer assim, avanço econômico. Tá? Ela não é uma relação simples, linear, tá? Mas você tem que ter esse tipo de, vamos dizer assim, de investimento. O que quem está nos ouvindo tem que entender é que muitas vezes a escala temporal agora, vamos dizer assim, do resultado que você obtém na ciência básica, vamos dizer assim, ou até uma ciência, mesmo que ela tenha como objetivo resolver um problema, é uma escala longa. Então, não é que a pessoa vai fazer o experimento no Sirius e no mês seguinte vai ter algo na prateleira. Mas você terá os experimentos se você principalmente acoplar isso com programas estratégicos que são importantes para o país, você com certeza pode utilizar esse equipamento para trazer avanços e andar mais rápido na maneira de tentar transformar esses resultados mais básicos em aplicação. Então, ele não há dúvida que ele poderá fazer isso. Agora, existem algumas situações em que você pode ter uma aplicação direta, certo? Então, existem exemplos, por exemplo, de trabalhos que já foram inclusive feitos no RNLS, no desenvolvimento com empresas brasileiras, de polímeros especiais que tinham interesse em fazer cabos, no caso em particular, para talvez ancorar plataformas de petróleo em águas profundas. E eles tinham uma questão que era interessante, porque eles precisavam entender como que o processamento do polímero que vai formar essas fibras que vão formar os cabos, como é que mudava a organização desse polímero e, portanto, as propriedades mecânicas em função da maneira da velocidade de estiramento, da temperatura e etc. E um equipamento como o Sirius permitia que eles enxergassem em condições reais do que ele vai fazer lá na fábrica, vamos dizer assim, e correlacionar isso com as mudanças estruturais. Então, essa já é uma aplicação mais direta e você consegue ter isso. Tem um exemplo muito interessante que eu vou citar, que é do Japão, e eu chamo isso de realmente perceber o impacto que isso pode, um equipamento como esse pode ter para o Brasil entender como que ele pode se beneficiar. Então, no caso do Japão era o seguinte, tinha uma empresa que tinha o interesse de entender a borracha do pneu, certo? E quando você tem o carro, né, ele tá rodando e a hora ele é o atrito entre a roda e o chão que faz com que o carro vá para frente. Então, você está convertendo, certo, o seu combustível, né, no movimento do motor tal e, eventualmente, no movimento da roda e o carro vai para frente. Só que o pneu esquenta também, certo? Se eu pudesse reduzir a quantidade que esse pneu esquenta, certo, eu estaria sendo mais eficiente na utilização daquele combustível. Então, os pesquisadores dessa empresa no Japão foram ao Sinkro para tentar entender o que estava aquecendo mais ou menos aquela borracha. E perceberam que a borracha do pneu é um material extremamente complexo, certo? Em que ele tem um polímero e é um compósito, ou seja, tem nanopartículas de sílica, no caso, que ficavam no meio desse polímero. E eles perceberam que em regiões que essas nanopartículas estavam mais aglomeradas, fazia com que o pneu esquentasse mais. Então, ao entender isso, eles desenvolveram processos em que espalhavam de maneira mais uniforme essas nanopartículas e conseguiram um ganho de 25% de redução no aquecimento desse pneu. Isso significa que você tinha um aumento de eficiência, ou seja, você poderia, com a mesma quantidade de combustível, rodar mais. Se você fizesse a conta para a população japonesa, trocando, migrando para essa, vamos dizer assim, para esse novo tipo de pneu, você ao longo do ano teria um ganho da ordem de 7 bilhões de dólares ao ano. Que é vamos dizer assim, um retorno que mais do que paga todo o investimento que foi feito eventualmente naquele laboratório. Então, existem vários casos que, se bem explorados, podem de fato gerar produtos que vão gerar não somente um benefício social, como menos poluição, maior eficiência de rodagem, como também um benefício econômico. E com isso a gente entende que o investimento num tipo de equipamento como esse, em ciência em geral, é importante para a sociedade. Tá? E o Brasil precisa achar esses seus casos, vamos dizer assim, campeões.
E como que está o andamento desse projeto hoje, do Sirius?
Olha, apesar da gente ter nos últimos anos enfrentado, como todos sabemos, grandes dificuldades econômicas, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações entendeu que era um projeto prioritário. Ele é um projeto que estava no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, e nós tivemos o início, então, da parte civil em janeiro de 2015, certo? E a gente está agora no final do ano, vamos concluir o prédio. Já fizemos a montagem do primeiro acelerador, tem um conjunto de 3 aceleradores no coração do Sirius que gera essa luz síncrona. O primeiro dele já foi montado, testado e está funcional. Nós estamos montando o segundo acelerador, que é o booster, e já também iniciando a montagem do terceiro. E a primeira linha de luz já está sendo montada. O governo prevê um lançamento, vamos dizer assim, do projeto agora em 15 de novembro. E com isso a gente espera, no início do ano que vem, ter feixe já para comissionar os equipamentos. E a gente espera que no segundo semestre do ano que vem ele já esteja sendo utilizado por pesquisadores nos inícios dos trabalhos. E entre 2019 e 2020 a gente deve estar trabalhando para a montagem de um total de 13 linhas de luz, que é o que está previsto no projeto como apresentado e financiado pelo MCTIC, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia.
E os cortes que a ciência brasileira sofreu ultimamente, que há previsão de sofrer também para o próximo ano, não vão impactar então nesse projeto? Ou não vão impactar tanto?
Então, veja, eles, assim, obviamente eles tiveram já um impacto ao longo desse período no que seria o nosso cronograma inicialmente planejado. Nós tivemos que fazer um grande esforço de reorganização e de gestão interna para conseguir manter o mais próximo possível do cronograma. A gente já gostaria de estar mais cedo, vamos dizer assim, entregando o feixe, mas o Ministério fez um esforço enorme e a gente vai estar conseguindo, vamos dizer assim, caminhar bem, muito próximo do que a gente havia planejado. O que nos preocupa, eu diria que são duas coisas. Não somente terminar um equipamento de fronteira como esse, mas conseguir garantir a sua operação ao longo do tempo em alto padrão. Então, obviamente que isso depende de, no futuro, uma alocação de recursos que seja compatível com, vamos dizer, essa necessidade para operar esse equipamento. Não adianta você fazer uma Ferrari e depois não dizer que não tem dinheiro para pôr a gasolina porque acabou aí essa parte. Então, nós temos que conseguir isso. Então, há uma preocupação de que isso continue sendo, vamos dizer assim, que a gente consiga os aportes necessários para isso. E a segunda questão, que eu diria que é mais estrutural do país, é que se você afeta de forma ampla o país na ciência e tecnologia, você diminui a capacidade dos grupos de pesquisa de fazerem ou de se prepararem nos seus laboratórios para a utilização em alto padrão do equipamento. Tá? Então você tem que vou dizer assim, a redução de financiamento global, ela pode causar uma desorganização e desestruturação da comunidade científica. Em última instância, essas são as pessoas que vão utilizar o equipamento. Então, é importante que a gente consiga ter manter um nível, né, de investimento que permita que esses grupos possam preparar pelo menos os seus experimentos para irem ao laboratório. A gente, prevendo dificuldades nesse sentido ao longo do tempo, a gente está preparando o Sirius para ter um escopo amplo de suporte. Ele não é um equipamento onde você só vai ter o uso do síncrono. A gente vai ter alguns laboratórios para preparação de amostras, a gente pretende ter laboratórios para fazer análise dos resultados, principalmente dessas análises de imagens tridimensionais que não são simples, são sofisticadas. Então a gente vai tentar ampliar o escopo de apoio que a gente dá para os pesquisadores, entendendo justamente que muitos podem não ter as condições de preparar adequadamente as suas amostras e fazer análise dos seus dados. Mas de qualquer maneira, você precisa, no mínimo, ter os jovens, certo? Que a gente espera que cada vez tenham perguntas mais sofisticadas, e a gente precisa manter essas pessoas, certo? E atrair cada vez mais esses jovens para fazer ciência no país, certo? Então, a nossa preocupação com relação a essa questão financeira ao longo do prazo são essas duas, tanto garantir o financiamento como a gente conseguir garantir que não tenha uma total desarticulação do sistema de ciência e tecnologia brasileiro.
E como que a gente pode dizer que o país está atualmente em comparação a outros países em relação à pesquisa com luz síncrotron?
Veja, como eu mencionei, o Sirius está sendo projetado para ser o equipamento mais sofisticado do mundo nesse sentido de geração de luz síncrona. Então eu diria que a gente está realmente na liderança, certo? Competindo cabeça a cabeça, na verdade um pouquinho na frente nesse momento, do que está nos Estados Unidos, do que você tem na Europa. Na verdade só tem um síncrona que abriu de quarta geração no mundo, nessa nova geração, que foi na Suécia. E o Sirius tem algumas características que vão ter maior capacidade que esse síncrono sueco. Então a gente de fato está na fronteira. Inclusive é muito interessante porque nós temos vários jovens engenheiros que foram de certa forma treinados por essa equipe pioneira, né, do que montou e construiu o primeiro acelerador. E quando a gente vai apresentar os desenvolvimentos do Sirius nos diferentes congressos internacionais, há um respeito enorme pela equipe brasileira, certo? Então, eu diria que ele está tendo um impacto de internacionalização, certo? Muito grande, e eu acho que ele terá cada vez mais. A gente percebe vários pesquisadores estrangeiros que ficam bastante impressionados quando vêm visitar o laboratório e que têm demonstrado interesse em vir fazer experimentos no Brasil. Então, eu acho que há uma enorme oportunidade que o Brasil pode aproveitar de desenhar programas onde esses pesquisadores de ponta aí pelo mundo possam vir visitar os grupos brasileiros nas diferentes universidades através de programas que utilizem de alguma forma o CIR. Certo? Então, há um potencial de atratividade muito grande.
Bacana, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Nós recebemos hoje no USP Analisa o físico Antônio José Roque da Silva, que é diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é um órgão ao qual o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron está ligado. Professor, muito obrigada pela presença do senhor
aqui.
Eu que
agradeço e convido todos a visitarem a página do Sirius e conhecerem mais sobre o projeto. Obrigado.
O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.